Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. O romancista é um historiador que trata de contar aquilo que a história não conta. Assim se refere o meu convidado de hoje ao seu ofício da escrita. Olhar para trás é o novo romance do escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que desta forma continua a afirmar a força da sua voz literária. O novo livro que nos dá muito da extraordinária vida do realizador Sérgio Cabrera e da sua família, da Guerra Civil de Espanha à guerrilha colombiana, passando pela China de Mao. Juan Gabriel Vázquez, já a seguir, numa entrevista que acabei de fazer no Festival Fólio de Óbidos, em sexta edição. Também na ronda de hoje, a publicação de O Retrato de Dorian Gray, versão não censurada, Oscar Wilde na Relógio d'Água, sobre ele vou conversar com o editor Carlos Vasconcelos, e na Vida Breve, a poesia é de Inês Fonseca Santos, sobre o asfalto, para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Música para o filme Viver, de Zhang Yimou, que em 1994 recebeu o Grande Prémio do Júri em Cannes. Música de Zhao Jiping. Filme a partir do livro de Yuba. Thank you. Quando chegaram ao hotel, após passarem diante do gato de bronze de Fernando Botero, Raul disse ao pai: convidas-me para um copo no terraço? Era uma noite limpa de sábado. Uma brisa fazia tremer as chamas das velas nos seus vidros e complicava a vida a quem tentasse acender um cigarro. E teriam sido visíveis no céu as estrelas se o fulgor da cidade o tivesse permitido. Instalaram-se de frente para os telhados sombrios, a 5 cadeiras do lugar daquele balcão, onde Sérgio, 3 noites antes, vira Montjuic com olhos novos e começara a pensar no pai, nas suas histórias da guerra civil, na sua vida de exilado adolescente. Com a idade de Raul, já Fausto Cabrera partira em fuga do seu país e passara fome na República Dominicana. Com a idade de Raul, Sérgio estava a viver em Pequim a sua vida paradoxal de guarda vermelha e de estrangeiro privilegiado e preparava-se para realizar o curso militar do Partido Comunista. Que fizera Raul? Ir à escola, como os outros miúdos, viver uns anos com o pai na Colômbia, ter uma adolescência corriqueira e espanhola que o trouxera até ali, a uma pacífica esplanada de uma cidade em paz, para pedir uma cerveja a San Miguel, nos alvores da sua vida adulta. Talvez isso, a oferta da normalidade, fosse melhor do que deixar-lhe uma fortuna. Era nisso que Sérgio estava a pensar quando Raul lhe perguntou porque é que não tinha ido ao enterro. Foi uma cremação, disse Sérgio. E é um excerto do romance Olhar para Trás, de Juan Gabriel Vázquez, a tradução de Vasco Gato e a edição Alfaguara. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Juan Gabriel Vázquez. Mais uma conversa sobre esta sua caminhada literária que se afirma com cada vez mais reconhecimento. Conversamos em Óbidos no Festival Fólio, em 6ª edição. Muito obrigado.
Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí en Óbidos y un placer estar contigo hablando nuevamente, por supuesto.
Conversamos pela última vez por Zoom, o que é uma vantagem em termos de pandemia, as plataformas digitais, mas há outro sabor neste cara a cara.
Sim.
Conversámos sobre o seu singular, extraordinário livro Viagens com o Mapa em Branco, editado há menos de um ano pela Imprensa Nacional. Atravessámos vários destes textos, vários destes ensaios que foi escrevendo ao longo dos anos. Num deles, intitulado A Fictícia, Arte da Ficção, escreve, citando Conrad, Joseph Conrad, um dos homens que o formaram enquanto leitor: o Sr. Harry James defende que para o romancista o único grau adequado é o de historiador, escreve Joseph Conrad. Creio que a reivindicação não pode ser impugnada e que tal posição é inatacável. E em seguida continua: a ficção é história, história humana, ou não é nada.
Sim.
Joseph Conrad, sobre a profissão de historiador, do escritor, eu estou a falar com alguém que conta histórias ou que escreve sobre a história, Juan Gabriel Vázquez.
Me gusta mucho que hayas escogido justamente ese fragmento de los ensayos y esas líneas de Joseph Conrad, porque para mí tiene una relación directa con la novela que presento ahora, con Volver la Vista Atrás, que es un libro sobre hechos reales. Es un libro sobre la vida real de una persona que yo conozco, que es mi amigo Sergio Cabrera, y que me contó a lo largo de muchos años las anécdotas que conformaban la historia de su vida. ¿Por qué escribo una novela? Porque la novela es una historia emocional de esa vida. No es la historia de los acontecimientos, no es la historia de los datos, no es la historia de todo aquello que puede contar la historiografía. Es la historia de lo invisible, es la historia de lo privado, de lo íntimo. Es la historia de las conciencias, las emociones, la moralidad de los personajes. Y en ese sentido, el novelista que yo intento ser en este libro responde muy directamente a la frase de Conrad. Ese novelista es un historiador, pero es un historiador que trata de contar lo que la historia no cuenta.
Es un historiador con la imaginación también. Sí. Sergio Cabrera, un importante realizador colombiano. Aqui conhecemos também muito da vida do pai dele, Fausto Cabrera, que lia muito bem poesia, que fazia programas de rádio com poesia, que se tornou um ator muito popular, introduziu na Colômbia o método Stanislavski.
Sim.
Falamos aqui de quatro gerações, neste certo que li o mais novo, Raul, é um dos filhos de Sérgio Cabrera, mas também ouvimos um pouco da história ainda em tempos da Guerra Civil Espanhola do avô de Sérgio Cabrera. Sente que todas as vidas podiam dar um romance, como na citação de Ford, Maddox Ford, que tem a receber-nos neste romance, ou nem todas as vidas o são assim? Há vidas muito especiais, a de Sérgio Cabrera é extraordinariamente especial.
Sim, por supuesto, eu creo que sim. Eu creo que a novela, a presença da novela entre nós, o hecho de que a novela haya sobrevivido desde su nacimiento moderno, que para mí se da con Don Quijote y El Lazarillo de Tormes, un pequeño libro español que es la autobiografía ficticia de una persona sin peso social, sin importancia social. Yo creo que todo eso se explica por esa capacidad de la novela para convertir la vida más banal, la vida más cotidiana en una gran aventura, en una gran épica. La épica de lo que no tiene épica es el tema de la novela. Por supuesto, cuando uno se encuentra con una vida como la de Sergio Cabrera, donde no solo es una gran aventura, sino que además es una gran aventura que cuenta algo importante, un relato importante de nuestra relación con las ideas, nuestra relación con el fanatismo, nuestra relación con las causas por las que sacrificamos algo, nuestra relación con el gran relato del marxismo que marcó el siglo XX en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Cuando uno se encuentra con esa vida, pues se pregunta cómo contarla sin perderla, sin que se desperdicie nada, ¿no? Sin aprovechándolo todo. Y la novela es fantástica para esto. La novela es el género que nos permite contar estas vidas aventureras, pero superando la simple aventura y capturando lo que estas vidas tienen de importante y de elocuente para nuestra comprensión de lo que somos como seres humanos.
Porque son vidas que entran en fricción, en confronto con su tiempo político,
sí,
con su tiempo histórico. O seu amigo, Sérgio Cabrera, que vida extraordinária, tal como já nos falou de outras vidas, de familiares seus, de outros amigos seus, tem muitos mais amigos assim, com vidas tão singulares?
Pois, espero que estas vidas me sigam chegando. Eu não as he buscado, mas creo que se uno tiene com o mundo a relação que tenho eu, que é uma relação de curiosidad, de fascinación por las vidas ajenas, por todo lo que las vidas ajenas ocultan o esconden. El ejercicio de la escritura se va convirtiendo en una especie de investigación en el mundo, ¿no? Investigación en los secretos de los otros, que es lo que siempre he querido contar. Todas mis novelas parten de el intento por iluminar un secreto, un misterio.
¿Y nunca se siente un intruso? Como sí, se estivesse no quarto de alguém, sí, e pudesse ser apanhada a qualquer momento.
Constantemente me sinto um intruso, e é um equilíbrio muito difícil de manter entre mi curiosidade e a paixão que sinto por as vidas ajenas e o intento por não fazer daño. Não quero fazer daño, não quero revelar coisas que a gente prefira ocultar. En esta novela en particular fue necesario mantener un equilibrio muy delicado, y lo que hicimos con Sergio fue una especie de contrato, una especie de pacto en el que yo escribiría la novela como si él estuviera muerto o como si él fuera un personaje de ficción, y luego él tendría derecho de leer la novela para censurar, para editar, para eliminar, para arrepentirse de haberme contado algo.
Foi a primeira vez que isso aconteceu consigo?
Sim, sim.
Porque é um risco.
Sim, claro. Mas lo que sucedió para mi satisfação, não para mi sorpresa, é que ele não quiso censurar nada. Ele leyó a novela e pensou, hay que decir la verdad, hay que contar todo. No tiene ningún sentido pasar por todo este esfuerzo de 7 años de conversaciones y mi esfuerzo de escritura, no tiene sentido pasar por todo eso para maquillar o mentir o edulcorar la verdad. La única justificación para hacer esto es decir la verdad entera. Y ese acto de valentía, ¿no?, de recordar para mí lo que siempre había querido olvidar, a mí me sigue conmoviendo.
¿Cuáles fueron las primeras palabras que él le dice sobre el romance?
Las primeras palabras fueron, sí, así pasó, así ocurrió. Y eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción, pensar que ese esfuerzo que él hizo por contarme la verdad, ¿no?, después además le permitió a él conocerse mejor a sí mismo, conocer la vida de su hermana también. Estaba contando yo en otra conversación hace unos minutos que su hermana, tanto su hermana, la hermana de Sergio, como él mismo, descubrieron cosas de sus propias vidas leyendo mi libro. Cosas que no sabían antes, porque en la familia había un silencio, un tabú, después de los hechos difíciles que se cuentan, hechos dolorosos, heridas que quedaron. En esa familia se impuso un silencio. Y solo leyendo este libro llegaron, después de muchos años, 50 años, a conocer partes de esa historia de su juventud. Esa es una de las grandes satisfacciones que me ha dado este libro, y a ellos también.
¿Fue su libro más obsesivo?
Es una buena palabra, sí, sí. Es un libro que vengo persiguiendo desde hace muchísimos años, pero que lo escribí en 9 meses de pandemia, a una velocidad que para mí es inusitada, con un grado de concentración que fue obsesivo, efectivamente, trabajando 13, 14 horas al día. Y yo creo que esa obsesión con la que está escrito el libro está clara en el ritmo de la historia, en la intensidad de la historia. Sí, yo creo que esa es una buena palabra para definir mi relación con esta historia.
O tempo da pandemia deu-lhe essa estrutura que precisava, porque quando começou o livro, sabia, estamos a falar de uma história real, portanto, sim, sabia como é que ia acabar.
Sim.
Mas precisou de anos para ter uma estrutura para ele. Explique-nos um pouco isto, porque se estamos, sim, a falar de uma história verdadeira, baseada em testemunhos, em muitas horas de conversa,
sim,
o que é que lhe faltava de estrutura?
O descobrimento de la razão por la que Sergio me contava esta história. El origen de la novela fueron muchos años de conversaciones sobre su vida pasada, los años de su vida que iban desde su nacimiento hasta su salida de la guerrilla colombiana, desencantado, herido, a la edad de 22 años. Pero a lo largo de las conversaciones yo me fui dando cuenta, sin que Sergio lo dijera, de que había un momento determinante en su vida presente, y fue una semana del octubre, del mes de octubre de 2016, en la que Sergio pasaba por 3 crisis al mismo tiempo. Primero, había muerto su padre. Segundo, estaba separado de su mujer y su matrimonio estaba en crisis. Y tercero, su país había rechazado los acuerdos de paz de La Habana en octubre de 2016, lanzándonos a los que apoyábamos la paz a una profunda crisis personal que también era política. Esas 3 cosas juntas me dieron a mí la clave del libro, porque pensé, es a partir de una crisis como esta que una persona comienza a recordar su vida. Es a partir de una crisis como esta que una persona hace evaluación de su vida pasada para tratar de entender cómo ha llegado al momento presente. Y eso es lo que le pasa al personaje. Por eso la novela comienza en Lisboa, con Sergio, en octubre de 2016, recibiendo la noticia de la muerte de su padre y echando hacia atrás, ¿no?, mirando hacia atrás, como en el poema de Machado, para tratar de descubrir la secuencia de situaciones que lo ha traído al lugar donde está.
El título es retirado de ese célebre poema de Antonio Machado. ¿Podría ser también O Caminho Faz-se Caminhando?
Bueno, sí, Puede ser un título para todos mis libros. Todos mis libros miran hacia atrás, pero también todos mis libros intentan abrir ese camino, ¿no? Yo creo que a mí me gusta ese verso, se hace camino al andar, que dice Machado, porque creo que ese es mi método de escritura también. Cuando yo comienzo a escribir, no sé a dónde voy. No hay un camino abierto por el que yo voy a transitar. El acto de escribir una novela es abrir ese camino, es descubrir la historia que estoy contando, descubrir cómo se cuenta, y todo es un proceso profundamente incierto. Y el verso de Machado lo describe muy bien.
No Caminho da Paz, na Colômbia,
sí,
tem havido muitas pedras. A Colômbia precisa, obviamente, de discutir o seu passado, de o julgar, ou isso é uma utopia? Depois dos acordos de paz terem sido quebrados ou adiados, há uma utopia na paz e no entendimento social na Colômbia?
Bueno, eu também me lo pergunto. Creo que mi país é um lugar de oportunidades perdidas. Creo que durante 70 anos ha demostrado un talento muy misterioso para mantener viva la guerra, mantener viva la violencia. La violencia colombiana se ha reinventado, se ha realimentado durante muchos años, admitiendo actores nuevos. Cuando el muro de Berlín cae y los movimientos armados dejan de tener sentido, hacía mucho tiempo que habían dejado de tener sentido, pero cuando ese fracaso del comunismo es el diagnóstico definitivo de que estos movimientos no tienen sentido, en Colombia surgen otras violencias que las reemplazan, ¿no? Surge la violencia paramilitar, surge los años de peor violencia del narcotráfico. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria para cortar con los ciclos de violencia que eran los acuerdos de paz del 2016. Y nuestros políticos han preferido usar esos acuerdos para dividir y enfrentar a los colombianos y no para unirlos alrededor de un proyecto común de país. Y creo que lo vamos a pagar, desafortunadamente.
A conversa com Juan Gabriel Vázquez, o novo romance Olhar para Trás, com a tradução de Vasco Gato e a edição Alfaguara. Aqui, uma vez mais, seguimos pela história, não só da Colômbia, mas desde os tempos da Guerra Civil de Espanha até à China de Mao, algo que encontro muito nos seus romances, espécie de momento Freud, a relação pais e filhos, mas especialmente um filho e um pai. Mas sinto-as muito duridas, dolorosas nos seus romances.
Sim. Bueno, eu creo que a relação entre un padre y un hijo es un gran mito siempre, ¿no? Desde los griegos y los autores latinos estamos explorando esa relación, y eso es porque es importante para nosotros. Es una relación que cuenta cosas importantes. Pero para mí, además, la relación entre un padre y un hijo es un conflicto histórico. Es un conflicto entre dos generaciones, un presente y un pasado, y ahí hay un conflicto histórico que siempre me ha interesado mucho. Cuando yo hablé con Sergio, cuando hablaba en las primeras conversaciones con Sergio, y él me contaba de su padre exiliado de la Guerra Civil Española, que había llegado a Colombia, se había acercado a las ideas de izquierda y los había llevado a toda la familia a la China de Mao, y luego había sido responsable de que toda la familia entrara a la guerrilla. Cuando Sergio me contaba estas cosas, yo pensaba, estoy hablando con un libro mío. Esto es un libro de Juan Gabriel Vázquez, porque ese conflicto personal y privado, que es al mismo tiempo un conflicto histórico, es lo que siempre he querido contar. Y aquí también.
Con Sergio Cabrera, un encuentro decisivo con Yoris Evans. Decisivo para que ele tenha saído dessa China, dessa vida absolutamente extraordinária que levou durante tantos anos na China, lugar eleito pelo seu pai. Mas esse encontro que aconteceu lá foi absolutamente decisivo para ele se tornar realizador. E consigo, Juan Gabriel Vázquez, algum encontro que tenha sido decisivo para se tornar escritor?
Bueno, foi um processo largo. Foi um processo largo el de la decisión de apartar todo lo demás para tratar de ser escritor. pero no hay un momento decisivo porque siempre estuvo eso en mi manera de entender el mundo, en mi manera de estar en el mundo. Siempre escribí desde niño, siempre los libros fueron una herramienta para refugiarme de una realidad hostil como la que vivía mi país en los años 80 y 90, con la violencia de las bombas, de los asesinatos en la calle, etc. La literatura era un refugio, era una ayuda y era una herramienta para interpretar lo que estaba pasando, y era una comunicación también con un lado de nuestra humanidad que para mí no existía en la vida pública de mi país, donde la vida era barata, se podía asesinar o contratar un asesino por muy poco dinero. Y en ese mundo deshumanizado, los libros que yo leía recuperaban esa humanidad. Entonces, yo identifico el momento en que decidí que sería novelista con esos años difíciles en los que la literatura fue para mí un antídoto contra el mundo, pero también un refugio y una manera de estar mejor.
Juan Gabriel Vázquez, que nós começamos a sentir como próximo do nosso país, porque
sim,
este livro começa em Lisboa, há Portugal aqui, mas há a sua presença ao longo dos últimos anos, muito nas correntes de escritas, muito da apresentação dos seus livros, agora aqui no Fólio em Óbidos. Como é que sente a forma como em Portugal se vive o livro, a relação dos escritores com o público, com os editores? Como é que sente, após várias presenças em momentos literários, há coisas distintas na forma como vivemos isto?
Eu creio que o livro tem um lugar em Portugal que não necessariamente tem em outros países que conozco e que entendo, e isso me gusta muito. Creio que Portugal tem um público lector extraordinário, devoto, dedicado, curioso, e además, siendo un país pequeño, siendo una cultura íntima casi, vamos a decir, la poesía de Portugal es íntima, es al mismo tiempo un país cuyos lectores van hacia afuera, buscan, viajan mentalmente, y son capaces de abrirle los brazos a lo que viene de fuera, a otras maneras de entender el mundo, a otras maneras de interpretar el mundo. Y mis libros desde el principio han encontrado aquí una acogida que a mí me conmueve. Siempre he creído que la literatura, la única manera de contar novelas es apelando a nuestra común humanidad, a lo que tenemos todos en común. Más allá de que mis libros sean obsesivamente colombianos, lo que yo trato de contar son relaciones íntimas entre padres e hijos, entre amantes, en familias, y eso por supuesto que un lector de cualquier parte lo puede entender. Pero yo sí creo que hay una comunicación entre mis libros y los lectores portugueses especial, o creo que los lectores portugueses han sido generosos con mis libros y les han permitido entrar en su vida de lectores de una manera que a mí me llena de satisfacción.
Cumpliendo el tema y el designio de la edición de este año del Fólio, a literatura permite-nos ser o outro, colocarmo-nos no lugar do outro.
Sim.
Também faz isso enquanto autor destas vidas reais que se tornam outra coisa, mas ao mesmo tempo a coisa muito verdadeira e muito íntima, como lhe disse Sérgio Cabrera. O outro tema da sexta edição do Fólio, onde está Juan Gabriel Vázquez, onde apresentou Olhar para Trás, novo livro, tradução de Vasco Cata, edição Alfaguara. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Antena 2.
Um prazer, Luís. Muito obrigado.
walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can't take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Boulevard of Broken Dreams, Ambrose and His Orchestra, com o cantor Sam Brown. A orquestra de Benjamin Ambrose, nascida em 1896, esta gravação será de 1934. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Sobre o Asfalto 3, um poema de Inês Fonseca Santos.
Cultivar sobre o asfalto uma palavra, deixá-la florir acentuada sem esperar por frutos para não a oprimir, pô-la após a colheita a repousar por entre as sombras da cabeceira, velando significados. Duas ou três noites e acumulam-se as metáforas para uso posterior, em situação apropriada. Transpô-la depois para o papel, a raiz intacta, permeável, deixá-la assentar, recuperar do choque e só então fitá-la, sem assombro nem expectativa, olhá-la como a frutos comidos com as mãos, erguê-la sobre nós, a essa palavra, morte.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
E já estreou a nova temporada de Succession. Música do norte-americano Nicholas Britell, autor das bandas sonoras de excelentes filmes como Moonlight ou The Big Short, das canções do filme 12 Anos Escravo ou da série televisiva Succession, Sucessão, que ouvimos agora. E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Ao passar pela biblioteca, em direção à porta do quarto, o olhar deteve-se-lhe no seu retrato pintado por Basil Hallward. Recuou, num sobressalto de espanto. Depois aproximou-se do retrato e examinou-o. Sob a escassa claridade que se infiltrava pelos reposteiros de seda creme, o rosto pareceu-lhe um pouco mudado. A expressão era diferente. Dir-se-ia que havia um laivo de crueldade nos seus lábios. Era de facto estranho. Deu meia volta e, dirigindo-se à janela, correu o reposteiro. O esplendor da manhã inundou a sala e varreu as sombras fantasmagóricas para cantos escuros, onde se acoitaram, frementes. Mas a estranha expressão que notara no rosto do retrato parecia continuar lá, mais intensa até. A luz trêmula e ardente mostrou-lhe os traços de crueldade em redor da boca tão nitidamente, como se estivesse a ver-se ao espelho após ter cometido um ato terrível. Pestanejou e, retirando de cima da mesa um espelho oval emoldurado de cupidos de marfim, um dos muitos presentes de Lord Harry, mirou-se avidamente. Nenhuma ruga semelhante lhe deformava os lábios rubros. Que significava aquilo? Esfregou os olhos. Aproximou-se do retrato e examinou-o novamente. Não notava o mais leve sinal de alterações quando olhava para o quadro em si. E, contudo, não restavam dúvidas de que toda a expressão se alterara. Não era apenas imaginação sua. A coisa era terrivelmente evidente. Atirou-se para uma cadeira e começou a pensar. De repente vieram-lhe à ideia as suas palavras no ateliê de Basil Hallward, no dia em que este terminara o quadro. Sim, recordava-se perfeitamente. Verbalizar o louco desejo de ele próprio poder conservar-se jovem e de ser o retrato a envelhecer, de a sua própria beleza permanecer imaculada e o rosto na tela suportar o peso das suas paixões e pecados, de a imagem pintada refletir as rugas do sofrimento e do pensamento e de ele reter em si toda a viçosa graciosidade e encanto adolescente de que só então tomar consciência. O seu desejo não poderia, com certeza, ter sido realizado. Essas coisas eram impossíveis. Era monstruoso pensar nelas sequer. E, todavia, lá estava o retrato diante dele, com o laivo de crueldade nos lábios. Certo, de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Edição não censurada. Livro com a tradução de Margarida Valdegato, com revisão de Paulo Faria e também da tradutora. Ora, é um dos livros para qualquer história da literatura universal. Dorian Gray, o belo jovem retratado por Basil Hallward, que vende a alma num desejo de que os anos não passem por si, mas pelo quadro. Coitado, foi uma coisa que disse no momento da pose. Dorian Gray, um hedonista que trata a sua noiva com frieza e arrogância, o que a leva ao suicídio, é um romance assombrado em diferentes aspectos e que nos conta muitas histórias dentro e fora dele. A começar por esse jantar que, imaginemos, decorreu a 30 de agosto de 1889 e sentou à mesma mesa Arthur Conan Doyle e Oscar Wilde com J.M. Stoddart, diretor da revista literária Lippincott's Monthly Magazine. E ele pede a cada um destes dois grandes escritores uma história. Nesse jantar vai nascer O Signo dos Quatro, é habitualmente assim, creio que está traduzido esta história, este conto, este pequeno romance de Arthur Conan Doyle. E nasce também O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Mas o livro tem uma história vasta. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. A história confunde-se com esta questão que está na capa da edição do Retrato de Dorian Gray, que fazem agora, porque a Relógio d'Água tem outras edições desta obra, tem, aliás, muito Oscar Wilde, teatro, pensamentos, contos, histórias para a infância. Tem outras edições do Retrato de Dorian Gray, mas esta é a edição não censurada. Qual é a história que está à volta desta edição não censurada, Carlos Vasconcelos?
Então, eles sentaram-se à mesa num jantar e, bastante depois de Arthur Conan Doyle entregar o seu livro, Oscar Wilde entregou o seu. É esse livro que ele entregou, sem seu consentimento, o diretor da revista, o J.M. Studdert, censurou cerca de 500 palavras e frases, a maioria delas por referências homossexuais, sobretudo ele tinha medo que os leitores, da maneira que os leitores poderiam reagir. Relembro que estávamos em final do século XIX e a homossexualidade não era apenas ostracizada, mas era mesmo criminalizada, na maioria dos países ainda. Inclusive, foi por isso também que ele acabou por passar 2 anos numa prisão e em tribunal este livro, e nem foi a versão não censurada, foi a versão censurada, mesmo essa não censurada foi utilizada contra ele em tribunal como prova. O que diz muito, de facto...
dos tempos que se viviam. E estamos aqui a falar de duas censuras. A do editor, esses cortes moralistas, primeiro, mas do próprio autor depois. O primeiro, o editor, tirou o que era mais óbvio. O segundo, o autor, eliminou o que era mais dúbio. É uma obra duplamente agredida, de certa maneira.
Exatamente, ou seja, a ideia inicial dele seria colocar o que ele é no livro, depois foi censurada pelo editor da revista e depois foi censurada pelo próprio, porque, obviamente, aconteceu em livro, pela primeira vez foi censurada pelo próprio, ele aumentou a edição, fez um prefácio justificativo, que também demonstra um bocado, realmente, o ar dos tempos, é um prefácio justificativo, que são 2 páginas, em alguns livros é mesmo 1 página, e acabou por se tornar um tratado sobre a arte, um pequeno tratado sobre a arte, que eu acho muito, muito fascinante esse prefácio.
Que está neste livro, que está a terminar este livro, é o prefácio da edição de 1891.
É, no fundo, colocado como prefácio, assim, porque claro. Tem a introdução, o prefácio do Paulo Faria, que explica muito bem o que eu acho muito curioso. Então, são as diferenças, portanto, normalmente o que as pessoas vão perguntar é: será que vale a pena comprar esta edição? Quais é que são, de facto, as diferenças? Será que são justificativas? O Paulo Faria explica muito bem isso na introdução. Os cortes, eu quando estive a comparar os cortes com a edição, pronto, a edição que tínhamos e agora com esta edição não censurada, fiquei muito surpreendido, porque muitas vezes, não é que sejam pequenos, mas são subtis para nós hoje em dia, dizer, eu posso dar 2 exemplos, há um exemplo em que um homem persegue Dorian Gray na rua e olha para ele fixamente, e isto em si não quer dizer nada, pode ser um assassino, pode ser uma pessoa curiosa, mas na altura via-se que a presunção é que seria um homossexual. Outro exemplo é quando há uma parte em Dorian Gray e Lord Henry, que é um personagem assim muito fascinante, que o acaba um pouco por destruir a sua vida.
É aquele que o contagia de hedonismo.
Eu vou falar um pouco disso à frente, mas continuando, há outro exemplo que ele dá, que é quando Dorian Gray e Lord Henry, essa tal representação do diabo, eles saem para um pátio e tudo o que eles fazem é ficar em silêncio.
Estão num banco de jardim. E os dois num banco de jardim em silêncio, isto é terrível. É terrível pensar, dizer-se isso ainda hoje. Quer dizer, 2 homens estão num banco de jardim em silêncio. Isto era uma insinuação de homossexualidade.
É um pecado capital descarado, obviamente. E basicamente o que o Dorian Gray teve de fazer, o que o Oscar Wilde teve de fazer, foi compor o jardim, compor uma cena em redor, porque na época vitoriana tudo o que é uma pausa, tudo o que é um silêncio é sinónimo de sexo. Basicamente é um pouco isso. E, portanto, ele teve de cortar silêncios, teve de cortar toques, teve de cortar contactos de olhares, teve de cortar muitos diálogos. E, portanto, nesta versão não censurada, o que nós temos é um texto muito mais íntimo, em que as relações entre os personagens, sobretudo as personagens de relação homossexual, são muito mais intensas. Não só apenas entre relações homossexuais, mas sobretudo. E, portanto, temos uma oportunidade, o leitor tem agora uma oportunidade de ver o texto integral. Finalmente podemos ver o texto como realmente também é. E para mim faz diferença, sobretudo nessa questão das relações entre os personagens, que estavam muito escamoteadas, e agora nota-se muito mais a intenção, o desejo entre os personagens, a intenção que os personagens têm em relação uns aos outros é muito mais notória.
A questão é: porquê só agora esta edição? Porque há uma obra íntegra, sem a ação que os ares do tempo à época obrigaram, o que vos levou a publicar agora, e porquê é que esta não é habitualmente a versão editada nas últimas décadas?
Eu posso estar enganado, mas eu penso que esta edição é relativamente atual, lá fora, quando saiu esta...
Em termos de trabalho, de exegese da obra de Oscar Wilde?
Exatamente, em termos de trabalho, de ver, de, pronto, fazer uma recuperação da versão integral não censurada, eu penso, pelo menos a nós não tínhamos conhecimento antes, não teríamos certamente publicado. Um caso semelhante aconteceu com o Pelo Estrada Fora, do
Kerouac.
Do Kerouac, em que também nós tínhamos, toda a gente, conhecimento da versão normal, e quando soubemos que havia uma versão com o rolo integral, achámos que havia alguns, é o mesmo caso que este, alguns leitores mais conhecedores, mais apaixonados pelo autor, que iriam gostar de conhecer, e de facto é um livro que acabou por vender mais do que a versão original. O que demonstra que, de facto, há pessoas que têm muita curiosidade, mesmo em casos em que as diferenças não sejam muito grandes, há sempre pessoas que têm muita curiosidade em adquirir essa versão integral para terem uma ideia mais fidedigna do que é que o autor queria dizer.
E agora podemos, de facto, ler como Oscar Wilde escreveu uma das suas grandes obras, uma das grandes obras da literatura, O Retrato de Dorian Gray, depois desse jantar, desse convite feito para obras originais. Esta é a obra original, a edição não censurada, nem pelo editor, nem pelo próprio autor, que precisou de fazer pela vida, o que não evitou nem o julgamento, nem a condenação, nem toda a vida complicada, terrível, que daí resultou. Um livro que inclui um trabalho, uma nota acerca do texto, que na realidade é um breve ensaio de Paulo Faria sobre as diferenças entre as versões censuradas e a original, e tem também então esse prefácio à edição de 1891, da autoria do próprio Oscar Wilde, que é um texto de defesa perante o ruído causado pela edição do romance na edição Leap in Coats. Agora, O Retrato de Dorian Gray, a juntar-se a outras edições que a Relógio d'Água já tem, de um notável romance que nos foi aqui apresentada esta edição por Carlos Vasconcelos.
Última edição.
Música do polaco Krzysztof Penderecki, nascido em 1933, Ária, das três peças em estilo barroco, na interpretação da Sinfonia Varsóvia, a direção do compositor. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
ronda da noite. Com Luís Caetano.